vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Tomar vai receber no fim de semana, numa iniciativa da Tomar Honoris, a primeira edição das Jornadas de Esgrima Histórica. Deputados do PSD acusam o Governo de ignorar o Distrito em matéria de transportes e de infraestruturas. A atleta olímpica Nádia Carvalho salva a mulher de morrer afogada no rio Almonda.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta terça-feira, vamos ter céu povoado ali, apresentando períodos de maior nubosidade na região norte, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraco a aguaceiros, junto à fronteira norte a partir do meio da tarde. Vamos ter vento fraco a moderado. Quanto às temperaturas, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 18 graus para Coimbra, Leiria e Porto Alegre, máxima de 19 graus para Lisboa, 20 graus para Castelo Branco, ainda 21 graus para Santarém, e para tomar, vamos ter máxima de 20 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Verde, nesta tarde de terça-feira, com a edição da Vitória Moreiras.
As notícias da Rádio Verde, edição de Vitória Moreiras.
Boa tarde. Tomar vai receber nos dias 10, 11 e 12 deste mês de novembro, numa iniciativa da Tomar Honoris e da Associação de Turismo Militar Português, aquela que será a primeira edição das Jornadas de Esgrima Histórica. A Tomar Honoris, associação tomarense, que se dedica ao estudo e à prática da esgrima medieval e às artes de combate, co-organiza com a EMA Portugal o evento que deverá trazer até à cidade do Nabão dezenas de participantes nas diferentes disciplinas de esgrima medieval. O município de Tomar é também a par de um conjunto de entidades, parceiro desta iniciativa, que vai contar com um vasto programa que passará pelo Pavilhão Municipal de Tomar e pelo Centro Histórico e que irá incluir, além de demonstrações e visitas, uma exposição histórica militar, uma conferência e um jantar medieval. Felipe Miguel Pires, o presidente da Associação Tomar Honoris, dizia esta manhã em Hertz, a propósito do evento, que a realização das jornadas de esgrima histórica traduzem o grande dinamismo que a Associação tem vindo a demonstrar nos últimos tempos.
A associação, neste momento, ela tem vindo a crescer, muito. A entrada na EMA, não posso negar, nós estando nos órgãos de gestão da EMA Portugal, da Histórica Europeia de Martial Arts, estando nos órgãos de gestão, demos um grande background e umas grandes costas para arcar com estas coisas todas. A associação, neste momento, está em fase crescente, já o tenho vindo a dizer dá um ano e qualquer coisa para cá, e neste momento, com todo o apoio do município de Tomar, sobretudo do município de Tomar, e eu a isto agradeço profundamente, fizeram connosco um trabalho excelente, e com todo o apoio que temos tido dos nossos parceiros, das associações, dos reis folclóricos, das próprias juntas de freguesia, a quem nós agradecemos imenso, e bem como os nossos sócios, a associação tem vindo a crescer bastante e tem conseguido adquirir material que é um material bastante caro, e tem conseguido instalações, temos uma sede neste momento, estamos a conseguir desenvolver outro tipo de atividades, temos projetos junto, olha, ainda este fim de semana tivemos e vamos continuar a ter, se tudo correr bem, com o grupo de amigos do convento e com a Associação de Templários, tivemos agora uma caminhada solidária para as vítimas dos incêndios que fizemos este fim de semana, e estamos a fazer desenvolver bastante atividades, desde jantares medievais, a recriações históricas, a feiras medievais, tem estado uma altura bastante boa. O que me agrada, sobretudo nisto tudo, é que nos dois primeiros anos que nós, da existência da Associação, nós não conseguimos estar em Tomar por ignorância das situações, porque, pronto, por diversos motivos. Neste momento, e com o apoio do município, e depois com o protocolo estabelecido também com o Convento de Cristo, e com este dinamismo todo do associativismo que nós temos, estamos a dizer também da nossa Associação que trabalhar sobretudo em Tomar é a nossa terra. Nós temos de desenvolver trabalho aqui na nossa terra para apresentar produtos turísticos que consigamos juntar as empresas de turismo e juntar as associações e conseguir esta envolvência toda para criar este dinamismo. E é uma coisa que me agrada bastante, é nós estarmos a conseguir nestes dois últimos anos trabalhar imenso em Tomar e não ter que ir lá fora para demonstrar o nosso valor.
Quanto ao programa, Filipe Miguel refere ainda a alguns dos momentos mais importantes do evento, que tem início já na sexta-feira, 10 de novembro.
Uma delas tem a ver com a parte EMA, com a parte de competição, a parte mais, digamos, mais técnica e mais pura e dura do que é a arte de EMA histórica, com os diversos workshops, com mestres internacionais e portugueses, que vai desde a espada longa, o abrasar, e vai até aos rapiers, montantes, o jogo do pau e etc. E vai também depois à vertente da competição, com a espada de aço, com os sabres, com as pedras verdes e rapiers e tudo isso. Isto no sábado e domingo, durante todo o dia. Mas nós na sexta-feira começamos logo com uma conferência, na sexta-feira por volta das 14h30, uma conferência acerca de todo o património histórico de Tomar, tudo o que envolve a cidade de Tomar e o concelho de Tomar, não é? E esta zona toda, em que iremos abordar com o professor Carlos Veloso algumas temáticas, com o Coronel Albuquerque, com o João Pinto Coelho do Turismo Militar, com o mestre João Maia e o mestre Fernando Brecha. Vamos abordar toda esta temática. Logo de seguida, quando a conferência terminar, após o debate e aquelas proformas todas, né, temos a inauguração da exposição histórico-militar, em que vai ser também no Complexo da Alvada, logo no seguimento desta conferência, em que iremos ter várias coisas, várias armaduras expostas, digamos assim, que vai desde o Lusitano, o Cavaleiro Lusitano, vai ao Templário, vamos ter armaduras do século XIV, XV, vamos ter romana, uma armadura romana, uma também da Segunda Guerra Mundial e invasões francesas também. Acho que vamos fazer um bocadinho de recolha histórica e vamos apresentar ao público o que era e como é que eram vestidos os nossos cavaleiros e como é que eles vestiam na altura.
Rádio Graves, o primeiro a informar.
Duarte Marques, um dos deputados do PSD eleitos por Santarém, acusou o Ministro das Infraestruturas e Transportes e o Governo na sessão do plenário da Assembleia da República de voltarem a ignorar obras e intervenções que são prioritárias para o distrito, obras que estavam previstas no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas aprovadas pelo Governo anterior. Em particular, o deputado do PSD questionou Pedro Marques sobre a falta de investimento na segunda fase da requalificação da Estrada Nacional 351, que liga Rio Maior e Alcanera, bem como a requalificação da Estrada Nacional 361, que liga Santarém a Alcanede. Para Duarte Marques, estas são duas vias fundamentais para a economia regional e nacional, já que são as únicas vias de acesso a um conjunto de zonas e parques industriais que empregam milhares de pessoas e são responsáveis por milhões de euros de exportações. Outra das prioridades apontadas pelo deputado do PSD foi a conclusão do IC3 e a nova ligação à Chamusca. Este concelho, disse, encontra-se numa situação de claro perigo público face à grande quantidade de pesados que atravessam diariamente a vila da Chamusca para chegar ao Parque do Relvão, que recebe resíduos perigosos. O nó do IC9 em Fátima foi outra das obras abordadas pelo deputado do PSD, que referiu que não merecem qualquer investimento por parte do Governo da República em matéria de Orçamento de Estado para 2018.
Rádio Graves, o primeiro a informar.
José Alberto Faria, um dos sócios da discoteca KM, localizada em Gondomaria, concelho de Orém, faleceu na tarde de segunda-feira, vítima de acidente de trabalho. Tal como a ERTS avançou em tempo oportuno, foi dado um alerta em torno de um homem que tinha caído de uma grua e tinha ficado debaixo de uma plataforma elevatória. Essa vítima era então José Alberto Faria, de 49 anos, a quem os bombeiros mobilizados para o local ainda prestaram manobras de reanimação, mas, infelizmente, sem os efeitos desejados. Nas redes sociais multiplicam-se, entretanto, as mensagens de pesar em torno de alguém com espírito empreendedor que, traído por uma fatalidade, deixa trabalho à vista, em especial a KN, uma referência da zona centro de Portugal no que a diversão noturna diz respeito. Uma senhora foi resgatada com vida do Rio Almonda em Torres Novas por uma atleta de 16 anos do núcleo sportinguista de Torres Novas e ainda por um agente da Polícia de Segurança Pública numa ocorrência que se registou pelas 7h20 de domingo. Tudo indica que a idosa atirou-se para a água perto da conhecida da Ponte do Raro com o intuito de se suicidar, mas a atleta, ao deparar-se com a situação, não hesitou e também se atirou ao rio, segurando a mulher até à chegada das forças de socorro, neste caso a PSP, da qual um agente também entrou na água para ajudar a jovem Nádia Carvalho a retirar a senhora do Rio Almonda. Uma ação louvável, ainda por mais, quando o atleta, que se preparava para viajar nesse dia até Torres Novas, onde iria participar no Nacional de Corta-Mato, não conseguindo assim, por força disso, os mínimos necessários para marcar presença, então, em futuras provas da modalidade.
Rádio Eltz, o primeiro a informar.
Como aqui referimos já ontem, foi publicado em Diário da República o diploma que proíbe ou reduz a caça nas zonas afetadas pelos incêndios. A decisão foi tomada depois do Governo ter reunido com as associações do setor. Como resultado dos incêndios que afetaram vastas áreas do país, em particular a região centro, genericamente a medida é considerada como positiva por parte das associações representativas dos caçadores. Hélder Ramos, da Federação Portuguesa de Caçadores, referia a propósito do assunto que, neste momento, o principal problema que se coloca às associações de caçadores é a falta de recursos financeiros, sobretudo para promover medidas de apoio ao repovoamento das espécies.
Ainda estava a decorrer os incêndios, eu falei com algumas associações nossas associadas que estão em zonas muito complicadas em que ficaram com a área completamente ardida, quer em Coimbra, quer a zona de Abrantes. Eles próprios, ainda os incêndios decorriam, eles tinham ideias já para a recuperação, quer do Coelho Bravo, quer inclusivamente das perdizes, fazer repovoamentos, criar pontos artificiais de água e de alimentação. O problema é, neste momento, a falta, ou seja, a impossibilidade tem muito a ver com o financiamento, com a possibilidade que as associações têm de investir, porque não têm capital para investir. E nós deixamos, nós todos, inclusive os sucessivos governos por aqui passaram, a falta de interesse pela atividade é muito mais do que deixar acabar as espécies cinegéticas. É perder algumas espécies que foram recuperadas graças ao existir dos caçadores e de quem gera a caça, nomeadamente o coelho bravo, somente apareceu na sua totalidade, porque tem havido por parte dos caçadores uma grande recuperação. A perdiz brava é outra e a lebre, que também tem sofrido, inclusive, muito com a hemorrágica viral, portanto é outro dos animais mais bem do interior e, digamos, sul do Tejo, tem tentado haver uma recuperação nos seus limites de abate e na limitação da caça. O que acontece é que os nossos governantes, ao não gostarem de caça, ao não ligarem muito à atividade, que chegou a ser um contributo muito grande para o PIB do nosso país, a exemplo de Espanha, com uma dimensão maior, o que acontece agora é que, havendo ainda menos receita por parte da caça, quer em licenças, quer em taxas, quer em coimas até advindas da atividade, o governo agora cada vez menos olha, quer dizer, no fundo, tentando mostrar algum interesse para a atividade, olha cada vez menos porque o peso também é menos. E, portanto, isto é uma situação complicada, tem que ser, mais uma vez, graças a nós todos, nós caçadores, unirmos, todos os nossos associados se unirem também às direções, dos clubes e das associações, e todos, através do seu trabalho, poderem dar um contributo em que minimize algumas despesas que são necessárias agora para conseguirmos pôr a funcionar as nossas associações com caça, não é? Com caça de caixa, que é com caça verdadeira.
Rádio Eltz, o primeiro a informar.
Ninguém concretizou na prática o interesse em assumir a gestão da cafetaria da central de camionagem de Tomar. O referido espaço esteve em esta pública para arrendamento, mas na verdade, apesar de algumas pessoas terem solicitado informações sobre os trâmites de cedência, a autarquia nabantina, detentora da estrutura, não conseguiu entregar a cafetaria à gestão de qualquer interessado. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, contactada pela ERTS, confirmou esta ausência de propostas, sublinhando no entanto que até a final do ano será lançado um novo procedimento, ou seja, a autarquia vai tentar apresentar outros argumentos que possam convencer eventuais interessados a assumir a gestão da cafetaria da central de camionagem.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Tomar e Mação recebem hoje e amanhã, respectivamente, as primeiras jornadas da Unidade Departamental de Arqueologia, Conservação e Restauro e Património do Instituto Politécnico de Tomar. A Unidade Departamental de Arqueologia, Conservação e Restauro do Politécnico reúne uma diversidade e riqueza científica, cujo trabalho está a ser apresentado aos diversos membros da comunidade académica do IPT, bem como à restante sociedade. O objetivo desta unidade departamental, através dos seus docentes e correspondente interação nos cursos aos quais estão afetos, visa potenciar as suas qualidades, contribuindo para o progresso e desenvolvimento sustentável, não apenas da atividade científica, mas também da sociedade envolvente, através da articulação das diversas competências. As primeiras jornadas têm o propósito de reabrir o debate entre a comunidade científica, docentes, alunos e demais interessados sobre o tema em destaque à luz dos novos pressupostos conceptuais, procurando tornar-se num espaço de reflexão sobre os diversos aspectos do conhecimento e preservação do património e a promoção de um desenvolvimento sustentável face à Agenda 2030.
Rádio Eltz, o primeiro a informar.
Durante todo o mês de novembro, a abóbora continua a marcar presença à mesa dos restaurantes de Ferreira do Zêzere. Pelo 7º ano consecutivo, a autarquia está a levar a cabo o evento, que se enquadra no ciclo de iniciativas gastronómicas que o Conselho promove anualmente. Em destaque neste festival estão os sabores, há muitos esquecidos da cozinha tradicional da região, e outros, entretanto, reinventados pelos restaurantes e também pastelarias locais que se associam ao evento. Até ao próximo dia 26 de novembro é ainda possível saborear pratos típicos, petiscos e muita doçaria regional, tudo confeccionado com abóbora, uma aposta que o município considera há muito ganha. Como refere o vereador Hélio Antunes, da Câmara de Ferreira do Zêzere, apesar deste ter sido um ano seco, o que também afetou a atividade agrícola no concelho e na região, os restaurantes de Ferreira do Zêzere não têm tido dificuldade em encontrar a abóbora necessária para a confecção dos pratos apresentados no festival. E há mesmo empresários da restauração que já produzem também eles alguma na abóbora necessária.
Portanto, digamos que é daqueles produtos que não é preciso muita quantidade. Ao contrário, por exemplo, do Festival do Agostinho de Rio, que é um produto que é pescado e também dá muito trabalho a confeccionar e a preparar. Portanto, a abóbora é um produto que, com pouca quantidade, consegue-se fazer muitos pratos e utilizar de várias formas. Portanto, não há grande problema nesse aspecto, pronto, até porque aqui a região tem alguns recursos, né, no que diz respeito à agricultura, e pronto, e temos depois também, se não houver provavelmente a nível local, consegue-se aqui num raio à volta conseguir encontrar com alguma facilidade. Portanto, não, e também alguns dos próprios proprietários dos restaurantes também já começaram a tornar-se pequenos agricultores e já começam a ter a sua agricultura para estes festivais também, porque querem ter maior variedade de abóboras, ou seja, não se limitam apenas já às abóboras existentes aqui no concelho e no país também, já vão à procura de outros tipos para surpreender os clientes. E isso tem acontecido nas últimas edições e acreditamos que vai acontecer novamente nesta. Portanto, assim, apoiamos de várias formas, portanto, já apoiamos também através de transmitir aos restaurantes algumas das receitas que são comuns e tradicionais da zona. Tentamos chegar cada vez mais longe em termos de divulgação, entrar em algumas cadeias também de turismo que promovam junto de grupos. Pronto, e depois o resto do trabalho é feito, e aí é que está mesmo a génese de tudo isto, são os próprios restaurantes e a qualidade dos restaurantes, que temos procurado também incentivar a que eles próprios procurem formação e tenham desenvolvido, e assim tem acontecido, e a qualidade dos restaurantes tem aumentado gradualmente, e neste momento podemos dizer que a nossa cozinha aqui em Ferreira do Zêzere é das melhores, talvez a nível regional, ou mesmo até, se calhar, a par com aquela que se faz melhor a nível nacional. Portanto, os restaurantes realmente conseguiram inovar e dar formação também aos seus funcionários, de maneira a conseguir acompanhar o ritmo destes festivais gastronómicos.
Rádio Eltz, o primeiro a informar.
As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas mínimas podem vir a descer até valores mínimos já neste fim de semana, sexta-feira incluída, isto no que diz respeito ao Conselho de Tomar, quanto aos valores máximos, tudo aponta para que não voltem a passar dos 20 graus até meados do mês. No mesmo quadro de previsões, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera perspectiva que da chuva nem sinal, nomeadamente até dia 15 de novembro, o que só irá servir para reforçar a tendência de seca que já se agudiza em alguns pontos de Portugal continental. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.